a vacina e tive um efeito colateral. Daí tive lá um problema cardíaco, tive um problema vascular, a gente ouve isso muito. O que que acontece? Realmente a vacina pode levar alguns efeitos adversos? Sim. Mas o que... Isso é uma teoria minha, viu, Renata? Mas eu penso assim... Se você tomou a vacina e teve um efeito adverso que foi um pouco mais grave, provavelmente, se você tivesse a doença, você teria morrido. Por quê? Quando você toma a vacina, você tem uma fração do vírus que vai estimular o teu sistema imunológico. E essa fração do vírus, ela não se multiplica. Agora, se você tem infecção, você vai ter uma multiplicação absurda desse vírus e todas as proteínas virais. Então, provavelmente, bem mais grave. Então, assim, por mais que a gente possa ter alguma reação adversa de vacina, elas ainda são muito menores do que a doença.
E já que a gente está na reta final, nós, enfim, registramos aí quase 30 óbitos já. O óbito por uma doença respiratória, ele se dá especificamente nessa questão respiração, obstrui total, entuba, não respira mais, ou há outro ponto dentro da doença que chega, que evolui até o óbito? Do que as pessoas morrem especificamente quando uma doença respiratória?
Não necessariamente da doença respiratória, né? Então, quando a gente fala até em estratégia de vacinação, a gente sabe, tive influenza agora, nos próximos 6 meses, 1 ano, eu tenho mais chance de ter doença cardiovascular, né? Eu tenho mais chance de ter infarto e derrame, por exemplo. Então, a morte, Bruno, pode ser que não seja da parte respiratória.
Por isso é que, às vezes, você vê duas pessoas morreram, mas já tinham... comorbidade.
Exato. Isso. Às vezes você pega uma influenza e morre por conta do seu rim, entendi, que parou de funcionar naquele momento, porque deu um infarto. Foi assim.
Né?
Exato. Então a gente pensa que tá protegendo só a respiração, mas a gente tá protegendo tudo naquele momento e depois.
Perfeito.
Tá certo. Bom, eu acho que essa colocação é muito importante, que uma doença séria, por exemplo, respiratória, o caso de gripe, ou uma doença séria, não vai te dar apenas tosse, problema de coriza, problema de dor de garganta, vai te dar prostração, possibilidade de fé, vai mudar o teu comportamento.
Sim.
Então, se você tem, claro, um problema, como nós tivemos aqui, um pessoal, alguns, não é? Tiveram, a gente viu aqui, alguns companheiros nossos tiveram o problema de prostração. Eu tive um problema sem absolutamente nada. Tô com garganta ruim, tô com tosse, Então, sim, quer dizer, isso é importante para o ouvinte.
Perfeito.
Se a gente for finalizar, então, com cada um de vocês dando uma orientação à sociedade, que a gente está, né, num estado bem alarmante,
sim,
qual seria a orientação de vocês?
Além da vacina.
Essa já ia ser a primeira coisa que eu ia falar. Mas as crianças, né, gente? Alimentação adequada, sempre, sono, brincar, né? Não ficar o dia inteiro sentado vendo o celular. Além disso, é tratar as doenças alérgicas. A gente tem um bocado de criança com rinite, com o nariz escorrendo, parece que sempre tá gripado, mas vai lá, faz o tratamento da rinite, resolve o problema. Tratamento de rinite, asma, tudo que é alergia aumenta muito a chance da criança ficar doente. Ficar atento a esses sinais de alarme, né, gente, que a gente falou, então, da febre, quando levar pro pronto-socorro, isso foi fantástico, a pergunta de vocês, é muito importante não dar bobeira em casa, mas, por outro lado, também não ficar excessivamente preocupado quando não houver necessidade. E, principalmente, buscar informação, gente, em local que tenha profissional que vai te falar. Hoje a gente tem um boom aí, né, de ChatGPT, gente falando tudo no Instagram, mas procurar informação com um profissional que tenha referência, que vai te trazer uma informação de qualidade, né, a gente segue aí sempre no combate das fake news, para que momentos como esse realmente possam acrescentar para a população. Eu queria aproveitar e deixar meu Instagram também aqui, viu, gente, se vocês quiserem, segue lá, @doutorarenata.alergista. Eu sempre posto coisa, e é isso. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer.
Olha, obrigado você pela presença, foi muito bom. Daisy.
Eu acho que a Renata já colocou, né, fatores assim, que assim como para as crianças, o adulto também, né? A gente não pode deixar, apesar de falar a vacina, fora a vacina, mas a vacina é de extrema importância, e lembrar também, em relação a esse alarmante aumento do número do vírus sincicial respiratório, as gestantes hoje têm essa vacina disponível no posto de saúde. É uma vacina de alto custo, mas que para as gestantes está disponível. Para os idosos, que também teria indicação acima dos 60 anos imunocomprometidos, ela não está disponível ainda na rede pública. Mas a quem puder conseguir fazer essa vacina, mesmo de forma particular, isso ajuda bastante. E essa questão da alimentação, que eu friso bastante, de a gente ter uma alimentação mais adequada, exposição ao sol, né? Porque nós estamos hoje, então nessa época do ano, nós vamos ter menos raio ultravioleta, a gente vai ter menos ação das vitaminas, principalmente vitamina D. Então, assim, atividades esportivas ao ar livre é importante, não ficar em ambientes confinados. Agora, as pessoas que estão em ambientes confinados, elas precisam também estar adequadamente vacinadas e estar sempre atentos realmente para esses sintomas de alarme, né? Então, por exemplo, às vezes nós falamos a febre a gente não se preocupa muito, mas vamos dizer uma criança, um adulto que está já com febre 3, 4, 5 dias, né? Tá com estado geral bom, mas já é um tempo mais prolongado. Eu falo que mais que 3 dias de uma febre deve procurar uma assistência médica, porque aí podem ter outras infecções associadas e mesmo esse paciente pode precisar de um atendimento mais adequado. E esses outros sinais de alarme, procurar assistência médica. Realmente, não procurar quando os casos são leves, porque às vezes você vai num pronto atendimento e vai ficar lá num lugar exposto e pode acabar ali sendo acometido por ter uma outra infecção. Então, ter esse discernimento, né? E ter a tranquilidade de saber quando, né, todos esses fatores aí que já foram colocados, para quando você deve ou não procurar assistência médica.
Perfeito. Obrigado, viu, Deise? Muito obrigado pela presença. Denison.
Bom, além das vacinas, né? Eu oriento também que a alimentação seja, como a Deise falou, seja saudável, mas que tenha bastante frutas, verduras, legumes. Isso é muito importante. E outra coisa muito importante também, principalmente para o idoso, é exercício físico, inclusive exercício de força. É muito importante que o idoso pratique, seja atendido numa academia com personal e tudo. E em terceiro lugar, o convívio social. O problema de depressão no idoso é muito grave e isso aí,
isolamento né,
social é muito importante. Então, o convívio social é a terceiro ponto mais importante que a gente tem que considerar. Valeu. E eu agradeço o JB pelo convite e estamos à disposição também.
Valeu, eu agradeço demais, acho que foi muito bom, e o pensamento e a intenção era exatamente essa, de orientação e de saber, não é? Qual o momento mais sério, o momento em que você tem que se preocupar, não é isso, Bruno?
Exatamente, agradeço aos nossos convidados, uma aula praticamente, nesse momento tão difícil que a gente enfrenta, né? Muito obrigado pela presença de vocês. JB, até segunda-feira.
Se Deus quiser. Muito bem. Nós vamos então terminando o nosso Paiquerê Rádio Opinião. Eu lembro, ele está com som e imagem a hora que você quiser no YouTube, Paiquerê 91.7. E hoje às 18 horas na Paiquerê, em 91,7, nós vamos reprisar o programa na íntegra. Então, hoje a reprise na íntegra e a qualquer momento durante a semana, se você quiser acompanhar com som e imagem no YouTube. Muito obrigado, então, a todos e nós vamos passando, então, para J. Matheus. Temos o nosso bate-bola, sem futebol do Tubarão no final de semana, mas futebol na segunda, não é isso, J. Matheus?
Exatamente, JB. Hoje nós conheceremos os outros dois semifinalistas da Copa do Mundo. Ontem a Espanha se classificou, vai pegar a França. Hoje sai mais uma dupla. Domingo, sem graça, sem futebol, mas segunda-feira, 19h, tem o Londrina lá em Belo Horizonte contra o América.
É verdade, e a expectativa me parece boa, né, Matheus?
Exato, gente nova entrando no time para substituir aqueles que saíram, uma nova escalação. A gente espera que as novas contratações deem certo e o Londrina siga nesse embalo. Afinal, faz alguns jogos que o Tubarão não perde.
Isso é importante. Valeu, Matheus, bom programa para você, um abraço e a toda a equipe.
Obrigado, JB, boa tarde, um bom fim de semana para todos.
Valeu.
Entupiu, Rotercano desentupidora. 3320
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola.
Paiquerê!
O grande encontro da equipe total.
Jota Matheus.
Conferindo com a Paiquerê, meio-dia e dois em Londrina. Está chegando o bate-bola da equipe total com estes destaques. Londrina terá estreias em Belo Horizonte. Juventude vence e entra no G6 da Série B. Espanha bate a Bélgica e vai à semifinal na Copa. Messi e Haaland em campo hoje pela Copa do Mundo. Novo técnico do Vasco desembarca no Rio de Janeiro. Flamengo encara o Benfica em mais um amistoso em Portugal. E o Cianorte pode avançar às oitavas de final da Série D. Assistência técnica hoje de Pedro Gomes. Na central, a presença do Thiago Sadal. Coordenação e redação de Fábio Fernandes. Comando de JB Faria. No ar, o Bate-Bola da Paiquerê.
Bate-Bola. O grande encontro da equipe total.
Estamos chegando neste sábado, hoje é dia 11 de julho de 2026, dia de tempo bom, céu aberto, sol de fora, temperatura entre 23 e 24 graus neste momento. Eu lembro você que não teremos transmissão nesse fim de semana. Nossa próxima transmissão será segunda-feira, a partir das 5:30 da tarde, direto de Belo Horizonte, do Estádio Independência, para mais um jogo do Londrina Esporte Clube no Campeonato Brasileiro da Série B. Londrina vai pegar o América em Belo Horizonte e a Paiquerê vai transmitir com Vanderlei Rodrigues, Matheus Camargo, Reinaldo Furlan, Ted Pérez e Jorge Júnior. Hoje tem Copa do Mundo, ontem tivemos a definição de mais um semifinalista, a Espanha venceu a Bélgica por 2-1, vai pegar a França, hoje às 18, jogam Noruega e Inglaterra, e às 22 horas, Argentina e Suíça. Os vencedores farão a outra perna da semifinal. Tubarão prometendo estreias. Primeiro destaque é dele, é do Londrina Esporte Clube. Chegando, Reinaldo Furlan. Boa tarde, Reinaldo.
Boa tarde, Matheus. Grande abraço para você, aos amigos que estão conosco aqui no nosso Bate-Bola. Tubarão, não vou falar na estrada porque tá indo de avião, né, Matheus? Tubarão nos ares, né? É, viajando nesse momento para São Paulo, depois faz a conexão para Belo Horizonte, chegada prevista para o meio da tarde. O Londrina que amanhã fará ainda um treinamento leve, é verdade, lá na capital mineira, para enfrentar o América na segunda-feira às 7 da noite. Ontem, no BID, apareceram os nomes dos volantes Tarik, João Vitor e do atacante Pablo Diego. Anteontem já havia sido registrado, né, o nome de mais dois jogadores recentemente contratados, os laterais Nino Paraíba e também o Arthur. Todos os cinco jogadores seguindo para Belo Horizonte, poderemos ter estreias no plural na partida da próxima segunda-feira, Matheus.
Legal, hein, gente? O Tubarão com novidades, portanto, na segunda-feira. Antes de eu passar a bola para outros companheiros, eu quero lembrar o seguinte, hein? Pensando onde vai almoçar, venha para a Churrascaria Nativas, que tem o melhor e mais completo buffet da região, com comida japonesa, frutos do mar, salmão, queijos, saladas, uma ampla variedade de cortes e carnes nobres. São delícias de dar água na boca, como aquela picanha no ponto perfeito, o bife ancho, o chouriço ao gorgonzola, contra filé com queijo, carnes assadas na parrilha argentina, mignon com catupiry e alho, rodízio completo ou buffet executivo, que sai por apenas R$ 59,90. Churrascaria Nativas, estacionamento amplo, coberto, gratuito, Tiradentes 1515. Você, Matheus Camargo, traga o seu destaque inicial. Boa tarde, Xará.
Muito boa tarde, Matheus. Boa tarde aos amigos, aos ouvintes da Paiquerê 91,7. Vivendo a expectativa de como Londrina vai lidar com as saídas e com as chegadas agora, né? O Londrina perdeu aí durante a semana, né? No início da semana, enfim, Bruno Santos, Iago Teles, André Luiz, nós temos falado muito sobre isso e agora aparecem no BID, né? Documentados, oficializados, os reforços do Londrina. A gente vai falar um pouco sobre como o Londrina pode jogar, como deve jogar, pensando no América Mineiro, pensando nesses desfalques. Acho que tem que chegar gente ainda, pelo menos dois ou três jogadores aí para dar um peso maior para esse elenco, porque a partir de agora não tem muito mais o que fazer na Série B do Campeonato Brasileiro. Aí com o que tem, é claro, a janela vai seguir aberta por algum tempo, né? Depois disso, mas não adianta muito você trazer jogador simplesmente por trazer, tem que dar uma cara pro time. E esse time precisa ganhar uma cara a partir de segunda-feira contra o América Mineiro. Acho que o Pablo Diego regularizado deve ser, na minha visão, o substituto do Bruno Santos, né? Como a gente falou ontem aqui no Bate-Bola, já que o Gilberto aparentemente não tem condição de jogar 90, aliás, não sei nem se o Gilberto tem condição de jogar um tempo inteiro, talvez o Pablo Diego seja essa opção de velocidade. Repito, não vai entregar a mesma quantidade de gols, mas ele pode entregar dinâmica, velocidade, enfim, atacar espaço. Pode ser um jogador interessante para esse tipo de jogo que aposta o Rogério Micalli. Mas ainda quero ver. Quero ver como esses jogadores vão desempenhar na vaga de quem saiu, que vinha bem, como o Bruno Santos, como o Iago, que fez uma grande despedida, né, com gol, com assistências, com um pênalti sofrido, enfim. É um Londrina que vem de 4 jogos sem perder, mas por conta dessas saídas, dessas chegadas, vira de novo essa incógnita pro torcedor para segunda-feira, Matheus.
Tá feito, Matheus. Até mais com mais destaques, 12:08. Fiore Luiz, boa tarde.
Opa, boa tarde, Matheus, companheiros da mesa, nossa audiência, Alves Celeste, nossa torcida. Bom, tá todo mundo aí com nome no BID, hein? Isso ajuda muito o treinador. Eu vi jogar o Tarik e o Nino Paraíba. Os demais eu vou esperar, né? Que eu não conheço assim, mas vamos aguardar. Então, são 5, né? São 2 volantes, um lateral pela direita, um lateral pela esquerda e um centroavante, o Diego joga pelos lados também. Evidentemente, tá faltando aqui meia, tá faltando mais atacantes, mas tem tempo ainda aí a diretoria para ir buscar esses que faltam aí. Agora é ficar nessa expectativa que o torcedor tem. Vai dar certo, não vai dar certo? João Vitor é bom, tudo do que falam dele mesmo. Esse Pablo Diego é goleador, não é? O Arthur, como é que é? Que o Nino Paraíba todo mundo já viu jogar. E o Tarik jogou aqui no Londrina, então todo mundo conhece. Vamos ficar na expectativa, Matheus. Daqui a pouco, o site Chance de Gol fala sobre rebaixamento. Vixe. Na Série B. Daqui a pouco você pode me dar um espaçozinho aí.
Legal, Fiore Luiz, 12:09 em Londrina. Agora Vanderlei Rodrigues, com aquele boa tarde imponente. Boa tarde, Vanderlei.
Só se tiver com a garganta, com algum probleminha, né, Matheus? Um abraço, Matheus, para você, para o amigo. Oi, Matheus.
Um abraço.
Um abraço, amigo, para você, para o amigo ligado aqui no Bate-Bola da Paiquerê. Eu quero, nesse destaque aqui inicial, falar de duas situações. Primeiro jogo de ontem, né, cara? Quem teve a oportunidade de acompanhar, Matheus, e que será adversário do Londrina depois na sequência aqui no estádio Vitorino Gonçalves Dias, o Botafogo de Ribeirão Preto contra o Sport lá na Ilha. Que jogo foi aquele, hein? Que jogo, talvez o jogo mais emocionante até agora dentro dessa Série B. O Botafogo sempre andando na frente, o Sport buscando o resultado, Barleto batendo pênalti com extrema categoria no final do jogo, esbanjando, rolou a bola pro fundo do gol, levando o torcedor à loucura. É o tipo da situação que o 3-3 o torcedor foi para casa sorrindo. E uma outra situação que eu gostaria de abordar é o Operário, né? Que tá fazendo uma campanha espetacular dentro dessa temporada. Joga amanhã 11 da manhã no Germano Krieger contra o time do Novo Horizontino. E ele faz jogo para tomar o lugar do Novo Horizontino, que é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Então, há uma expectativa muito grande, até conversando, eu sempre converso com o Diomar, lá que é comentarista na cidade de Ponta Grossa, é o comentarista do Operário, ele falou que a minha expectativa de casa cheia e a caminhada cada dia mais aumentando de um Operário que quer terminar ali entre os 4 melhores a primeira fase do Campeonato Brasileiro. É óbvio, que tem todo um segundo turno, muita coisa ainda a acontecer pela frente. Mas assim, é um operário que está sendo bem fantasma para muita gente, hein, Matheus?
Pois é, teve momentos bons, depois momentos mais ou menos ruins e agora volta a embalar no campeonato. O operário vive uma posição muito boa no campeonato. Fabinho Fernandes, boa tarde para você, qual é o seu destaque?
Oi, boa tarde, Matheus, amigos do Bate-Bola. Matheus, nessa semana aconteceu o arbitral para o Campeonato Paranaense de Futebol Feminino categoria sub-17. A competição terá início no dia 2 de agosto. 5 times nesta temporada no sub-17. O Londrina Tissuro Bratac, o Oeste, que é lá de Toledo, e 3 equipes de Curitiba: o Chabureia, o Imperial e o Paraná Clube. Na primeira fase, as equipes jogam todas contra todas em turno único. Os 2 melhores na primeira fase fazem a final do Campeonato Paranaense categoria sub-17 em 2 jogos. Só lembrando, Matheus, o Londrina Tissuro Bratac é o atual campeão paranaense nas categorias sub-15 e também sub-17. E pela Liga Feminina de Futsal, o Londrina Futsal entrou em quadra ontem lá na cidade de Brusque e perdeu para o Barateiro por 1-0. Jogo bastante equilibrado, mas a equipe londrinense, comandada pela técnica Jane Borim, perdeu para o Barateiro de Brusque por 1-0. Agora, o Barateiro está na vice-liderança do campeonato da Liga Feminina de Futsal com 28 pontos. Em 10 jogos, 9 vitórias e 1 empate. Não perdeu ainda na competição. O Londrina Futsal permanece na décima colocação com 10 pontos. Tem mais 3 jogos até o final desta fase de classificação. Joga contra o Leoas da Serra aqui em Londrina, contra Telêmaco Borba fora e fecha a competição em Rio Verde, Goiás, contra o Clube Resenhas, Matheus.
Legal, Fabinho, você procura qualidade e conveniência? Então vá ao posto São Gabriel, Rua Guaporé 469, esquina com o Amapá. No posto São Gabriel, você encontra lavagem, loja de conveniência completa, com cafeteria, lanches, bebidas e acessórios. Além disso, oferece troca de óleo e combustíveis de alta qualidade. E tem promoção, hein? Anote aí. 20 centavos de desconto por litro para quem pagar o abastecimento no débito, no Pix ou então em dinheiro. Posto São Gabriel, portas abertas para você na Guaporé 469. Daqui a pouco tem novidade no papo, na reportagem do Reinaldo Furlan, um jogador que deve estrear amanhã, tem entrevista, já foi destacado aí que vamos ter novidades no time, jogadores que vêm para substituir aqueles que saíram, mas o Fernando Luiz está com as contas daquela matemática danada que é a do rebaixamento. É isso, Fiori?
É isso, é. O Sete Chances de Gol fala sobre rebaixamento na Série B. Atlético 19%, Botafogo 29%, CRB 24% de chance de ser rebaixado, Londrina 11,3%, Atlético Goianiense 9%, Cuiabá 46%, Avaí 49%, América 98% e a Ponte Preta 99,99% de chances de ser rebaixada, praticamente está lá, né? O acesso direto, Operário 12%, Fortaleza 17%, Juventude 18%, Vila Nova 20%, Criciúma 47%, Novo Horizontino 71, Matheus.
Repita, Fiori, por favor, o percentual do Londrina em termos de possibilidade.
11,3%, né? A posição que o Londrina tá, né? Certo. O primeiro fora da zona de rebaixamento, isso é, né, perfeitamente compreensível, né?
E olha, atualmente. Tá certo, ele pega o América, que é o lanterna do campeonato, que já está realmente numa posição que na matemática só é inferior à da Ponte Preta de Campinas, que além da Ponte Preta está na penúltima posição, vive um momento de desgraça no aspecto financeiro, mas para o Londrina Esporte Clube, veja bem, a situação desse jogo de segunda-feira. Se o Londrina vencer, ele continua fora da zona de rebaixamento e pode ultrapassar outras equipes, melhorar sua posição. Se não vencer, ele pode voltar a zona de rebaixamento, porque O Ceará, que concorre com ele ali, que tem 17 pontos, vai jogar em casa contra o Atletique. Oi, Fiori.
É, só complementando, tem também uma posição do professor Gilcione Nonato Costa, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas, que dá para o América 93,9 de probabilidade de ser rebaixado, né? Com apenas 6 pontos, o América ocupa a última colocação da Série B, está a 12 pontos do Londrina, que é o primeiro time fora do rebaixamento. De acordo com os cálculos de Gilcione, o América vai precisar atingir 43 pontos para escapar da Série C.
E ele tem 6 só hoje. Que dificuldade, Matheus Camargo.
É, o América vai ter que fazer campanha quase de campeão, né? Para conseguir no segundo turno uma retomada, porque o América tem 6 pontos para chegar a 43, como disse o Fiori, tem que fazer 37, né? 37 pontos é a campanha de retorno de time que vai brigar pelo acesso. Eu não consigo ver o América tendo uma arrancada tão forte assim, né? Acho que pode até conseguir realmente melhorar sua posição, sua condição, seu jogo, vitórias. Até porque do jeito que tá, o América vai fazer a pior campanha da história da Série B, né? Se continuar desse jeito aí. É, não consigo ver o América realmente entulhado lá embaixo na lanterna. Mas uma condição muito desesperadora. E quanto ao Londrina, com esse empate de ontem do Botafogo contra o Sport, que acho que até acabou sendo um resultado. O Botafogo viu a situação que o Londrina viu com o Cuiabá, tá? O Londrina abre 2-0 no Cuiabá, o Cuiabá empata por 2-2, tem aquela sensação de derrota. Ontem o Botafogo ele fica à frente do placar duas vezes, faz 2-0, depois o 3-2, depois toma empate, então acho que o clima do Botafogo é a mesma coisa do Cuiabá. Mas o Londrina, se ele vencer o América segundo, ele passa o Botafogo, né? Ele vai pro meio da tabela. Então esse jogo de segunda-feira, ele é importantíssimo pro Londrina, né? Claro que fora de casa, pensando no jogo fora de casa, eu não descarto um ponto também, que seria já importante, tudo bem que é contra o América, mas seria importante também pontuar e seguir com um bom momento, mas se o Londrina venceu o América, ele vai pro meio da tabela, aí a gente muda um pouco o próprio discurso que a gente tem pro Londrina hoje, até porque, repito, o Botafogo perdeu a chance de vencer o Sport ontem.
Ô, Matheus, acontece nesse campeonato brasileiro também, Matheus, que se você engata 2 resultados positivos, você já alcança o meio de tabela, porém, se você também tiver 2 revés, você já volta a se aproximar da zona vermelha. Exato, Camargo, é todo mundo muito próximo nesse exato momento, né?
Agora, o Londrina vem de 4 jogos, né? Sem perder, saiu da zona de rebaixamento, mas ainda não está numa posição de tranquilidade. Não. Se vencer o América, aí sim ele fica mais tranquilo, né?
É verdade, agora você vê, o torcedor deve imaginar, puxa vida, você vai enfrentar um time lá, que somou 6 pontos em 48 disputados. Tem 1 vitória, 3 empates, 12 derrotas, marcou 9 gols só e sofreu 27. Tem um saldo de 18. E em casa, lá em Minas, 6 derrotas, 1 empate. E em casa, o América marcou 4 gols, sofreu 12. Então, o torcedor deve imaginar, não é possível Londrina perder o jogo pro América. Mas é possível sim, gente. Numa hora, o América vai ter que reagir, não é isso, Matheus?
E tomara que não seja a segunda, né, Fiorinho?
Não, claro, tomara que não seja. Mas vai ser uma pedreira pro Londrina, vai.
Oi, Reinaldo.
É, só uma informaçãozinha aí, falando em projeção do jogo, né? Eu tô confirmando aqui com as fontes que sempre aparecem na hora para ajudar a gente, né? O Londrina tá viajando com um desfalque importante. Tá, já confirmei aqui, Lucas Marques não viajou para Belo Horizonte, né? Para piorar um pouquinho a situação. É um problema médico, né? A gente não tem ainda a informação oficial.
Não é janela, não, né?
Não. É questão médica, né? Ele treinou normalmente ao longo da semana e o Londrina deve, provavelmente, aí o Londrina vai se manifestar. Então, além dos 3 jogadores que foram negociados, né? O Londrina fica sem o Lucas Marques. Ou seja, né, os 2 volantes titulares fora do jogo contra o América. O Tarik tá viajando, o João Vitor tá viajando. Provavelmente teremos aí só no meio-campo 2 estreias.
Tarik, a pergunta que eu gostaria João de fazer. Vitor e João, ou João lá o.
A pergunta, Fiori, que eu vou fazer para os amigos da bancada. Quando vence o contrato do Lucas Marques? E essa pergunta é bem significativa e o tempo vai dar a resposta dessa pergunta minha aqui neste sábado.
É,
mas a colocação que você está fazendo, você deixa no ar a possibilidade de negociação, a gente repete aqui, todos os jogadores do Londrina hoje, eles estão, entre aspas, negociáveis, né? Porque o Londrina ainda não tem a estrutura de segurar esses caras, ainda mais Lucas Marques, né? Que é um dos destaques da equipe. Esse é um risco aí que o Londrina vai correr até o fechamento da janela.
Agora, quanto a gente trabalha mas com quem
ele já jogou 14 partidas, hein?
O Lucas não pode sair mais pra Série B, né? Sair é pra fora do Brasil, ou pra Série A, enfim. Mas o Lucas...
E ele teria hoje até minutagem, talvez, pra um mercado lá de um terceiro plano na Europa, lá no Velho Continente.
Jogou lá já,
até, né? No segundo também, não é mesmo?
Jogou em Portugal, né? Mas o Lucas é uma questão que eu tenho falado... Desde a Série C. O Lucas é jogador pra ser pilar de time. É um jogador que é jovem assim, né? Vai fazer 30, tem 30 anos. É um jogador que dá pra ficar 2, 3 anos. Eu acho que o Londrina errou em não ter assinado um contrato mais longo com o Lucas na hora da renovação, né? Da Série C pra Série B. É um jogador que desempenhou na Série C, tem desempenhado na Série B, é um líder do elenco. Sem o Wallace, o time não sentiu a falta da liderança do Wallace em certo momento que o Lucas assumiu a faixa de capitão e não deixou cair, né? Então, o Londrina está errando com a questão Lucas Marques. Essa questão, eu não vou nem falar sobre isso, que é a questão médica. Né? A informação do Reinaldo é essa, é uma questão médica. Então acho que é uma coisa não liga a outra. Mas o Londrina precisa acelerar alguns pontos. O Londrina precisa acelerar, eu tô dizendo. Tem que acelerar a renovação do Lucas Marques, tem que acelerar a renovação do Gabriel Lacerda, que tem 26 anos, ou seja, é um cara novo para jogar na Série B por algum tempo. Não é um cara. Parece que é um cara experientíssimo, né? Mas não é um cara tão veterano assim. Então o Londrina tem que acelerar algumas questões para ter a sua espinha dorsal. Senão vai perder jogador e vai ficar lamentando, tendo que correr atrás depois nas próximas janelas.
Com todo o respeito que eu tenho, a informação que vem do Londrina, mas eu não acredito nesse negócio de contusão, não, viu, Jota Matheus?
Eu também.
Pra mim é um outro fato. Não, isso aí é para boi dormir, tá? Esquece.
Mas
o Reinaldo tem a informação, o Reinaldo dá a informação dele.
É que fica chato para mim, porque eu tô falando aqui que é um problema médico. E você
não,
vem sim. Com outro contraponto.
Não, você dá a informação e eu dou a minha opinião. São fatos diferentes. Então, assim, a minha opinião não me convence. Agora, você fez seu papel na condição de repórter de dar informação. Agora, a minha opinião, pra mim, isso aí não convenceu, não, tá?
Meio-dia e 23 em Londrina.
Oi, filho. Oi, Fiori.
Agora eu tô achando até que o risco é um pouco maior por Londrina, pô. Sem os quatro que eram titulares no vão jogar.
Basicamente os quatro melhores, né?
É, isso. Aí você vai ter que lançar, eu não sei se vai, o Fabiano não vão usar, mas tem aquele menino também no meio campo ali, né, o Matheus Camargo? Como é que chama um do meio campo?
Qual, André Cardoso?
Isso, tem o André Cardoso, sim, né?
Mas tem dois volantes para entrar.
Tem ele e o João Tavares, tem esses dois aí. Então, mas vai dar para encarar, assim. Vamos
lá. Só que nesse caso aí, por exemplo, analisando friamente, a gente não tem aqui a cabeça do Rogério Micali. Para a vaga do Lucas Marques, o João Vitor, porque é um cara que atua como segundo volante, né? O André é mais primeiro volante, né? O André hoje passa a ser um concorrente do Tarik, né? Ou Tarik concorrente do André Cardoso.
Infelizmente é uma situação que eu disse sobre Bruno Santos e Gilberto, que a gente não vai viver, né? Que a gente poderia ter um Bruno Santos e Gilberto compondo uma dupla de ataque, o Bruno foi embora, o Gilberto ainda não tem condição de jogar 90, mas é uma expectativa que eu tenho de ver João Vitor e Lucas Marques lado a lado, né? Com um primeiro volante, os dois lado a lado. Eu acho que o Londrina pode ter uma forte trinca de meio campo com esses três caras. Eu espero que o Lucas volte rapidamente, né? O Lucas, ele falou, o gol que ele faz contra o CRB, né? Ele faz lesionado, né? Ele fala, inclusive, na saída do gramado pro Reinaldo, que ele tava com muitas dores no tornozelo, né? Tanto que ele sai mancando depois do gol e ele é substituído pra entrada, acho que do próprio André Cardoso. Então, o Lucas, ele convive com esse tipo de situação há algum tempo. Agora, eu espero que o André consiga ter essa trinca, porque se o André tiver essa trinca com o Tarik, com o Lucas Marques e com o João Vitor, eu acho que eleva muito o nível do meio campo, que pra mim é o principal problema do Londrina desde o início da Série B.
Meio-dia e 25 em Londrina, Elitecom Contabilidade, um nome forte para empresas fortes, a única maneira de fazer um ótimo trabalho, amar o que você faz e amamos atender a sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Enfrente os desafios com determinação, saia mais forte do outro lado, conte com a nossa ajuda. Ontem a Copa teve a vitória da Espanha sobre a Bélgica, 2-1, Espanha e França numa perna da semifinal, hoje Noruega, Inglaterra, Argentina e Suíça, a definição da outra dupla semifinalista. Algum destaque sobre a vitória da Espanha, Matheus Camargo?
Me chamou a atenção como a Espanha de novo jogou um jogo sem muita força, sem muita graça, e venceu, né? É que a Espanha, ela consegue, assim, aí é gosto, né? Tem a eficiência, que não dá pra tirar da Espanha, é um time muito eficiente no que faz, no que se propõe, e o gosto. Eu não gosto de ver a Espanha jogar, né? Parece que eu tô indo no cartório à tarde, é impressionante, né? É uma toqueira danada, coisa não acontece, não tem muita finalização, mas é um time que vence, né? É um time que avança, que vence, o Lamine Yamal não faz uma grande Copa do Mundo, e mesmo assim a Espanha tá na semifinal da Copa do Mundo. E eu disse ontem, né? A Espanha, ela é o antídoto da França, tanto que a Espanha venceu a França na semifinal da Eurocopa e venceu a França na semifinal da Liga das Nações da UEFA. Então, vai ser um jogo muito mais duro, muito mais complicado do que muita gente pode projetar, porque, repito, a Espanha tem esse jeito de jogar que é chato, que vai moroso, só que vai embora, né? Esse jogo vai embora. Ontem, a Espanha viveu uma dificuldade que eu não esperava que ela vivesse, né? A Bélgica, primeiro que é uma seleção que ela não tem a força que ela já teve duas Copas atrás. E a Bélgica, ela tava depenando ontem. Ela tava assim, ela tava esfarelando. Impressionante, né? Ontem a Bélgica já não tinha o zagueiro titular, que era o De Bast, não tinha o Onaná, que é o volante titular. No aquecimento, ela perde o capitão do time, que é o Tielemans. E durante o jogo, ela perde o Courtois, que é o melhor goleiro do mundo, né? E aí, o gol da Espanha, o 2-1 do Merino, sai no frango do goleiro reserva do Lammens. Então, a Espanha, ela teve alguma dificuldade para vencer um time que tava esfarelando, que era a Bélgica. A Espanha, repito, é um time chato, moroso, mas ela é reconhecidamente nos últimos anos o antídoto da França.
Ô, Mateus. E hoje, da lógica, Inglaterra e Argentina como semifinalistas?
Bem, Inglaterra e Argentina?
Classifica os dois hoje?
Esse jogo,
a Noruega não vai segurar a Inglaterra, não.
Noruega e Inglaterra tem dois baita goleadores, né? Eu não sei, viu? É um jogo para caminhar para uma prorrogação. Agora, eu tô com o Matheus Camargo, hein? Eu não vejo, a Espanha não vai aguentar a França, não pode ter ganho lá, naquelas Copas deles lá, mas pelo que jogou ontem, não aguenta a França, não.
Senhoras e senhores, e os nossos vecinos, os argentinos, passam com tranquilidade pela Suíça?
Na minha opinião, caso a Suíça venha superar a Argentina, será a maior zebra nessa fase da Copa.
Aliás, dizem que a caminhada mais fácil para chegar é da Argentina, né? Até agora.
Muito mais fácil, né? Muito mais fácil que os outros, é impressionante. A Argentina pegou um caminho, é claro, mas aí não é culpa da Argentina, né? É culpa de quem não passou, né? Exato. Era pro Brasil estar do lado deles, era pra Portugal estar do lado deles, os caras não passaram, a Argentina não foi passando. Agora, realmente, é um caminho muito tranquilo, entre aspas, né? Em relação à França, que passou pro Marrocos, que vai ter a Espanha, própria Espanha pegou a Bélgica, então a Argentina tem um caminho, na teoria, muito mais tranquilo. Agora, a Argentina tem que jogar muito mais bola do que jogou nos últimos dois jogos, né? Não jogou a ponto de ser considerada uma equipe favorita, na minha visão, contra o Egito e contra Cabo Verde. Vai enfrentar a Suíça, que é um time muito mais pesado, né? Um time que é muito mais competitivo que as outras duas.
Se depender só do Messi, vai encontrar muita dificuldade.
Os outros têm que ajudar, né?
Ô, Matheus. Tá certo. Oi? Só pra confirmar, né? Agora já obtive uma outra informação. Músculo adutor, o problema do Lucas Marques, né? Por isso que ele não viajou lá pra BH.
Não é janela, então. Bom, daqui a pouquinho o Reinaldo vem trazendo mais informações do Londrina Esporte Clube pro jogo desta segunda-feira lá em Belo Horizonte. O Fabinho Fernandes conta a opinião do nosso ouvinte aqui no Bate-Bola.
O Ademir, o Londrina é gigante. Qualquer jogador que sai, entra outro no lugar e bola pra frente. O José, vocês falaram que domingo será sem graça, sem futebol, mas tem o amistoso do Timão. O Corinthians faz um amistoso contra o Futebol Clube Cascavel amanhã. Osvaldo, estou confiante numa vitória do Londrina. 2-1, Tubarão não cai. Escreve aí. O Kleber, o Leque só tem um centroavante no elenco. Vem alguém para posição, ou Reinaldo?
Tem um 9 aí em negociação.
O Dirceu, segunda-feira é vencer e vencer, e dá-lhe Tubarão. O Mauro, Matheus Camargo, o que esperar da seleção principal se as seleções de base hoje do Brasil não ganham mais nada?
É verdade, a seleção sub-20 do Brasil, ela não tem conseguido passar de fase, né? Na última Copa do Mundo sub-20, inclusive, o Brasil, ela era um sistema até parecido com esse. O Brasil ficou em último no grupo, né? O Marrocos estava no grupo. O Brasil foi campeão mundial sub-20, inclusive. Tinha o México no grupo também. O Brasil não passou nem. Passava 3. O Brasil ficou em último. Então, realmente, o Brasil precisa cuidar primeiro lá de baixo. Sub-13, sub-15, 17. E aí a gente começa a pensar na principal.
O Carlos Fioratti, uma perguntinha fácil para vocês. Tirando o Pelé, claro, e analisando posição por posição, qual seleção é melhor? A de 70, a de 82 ou a França de hoje? Quem pode responder é o Matheus então, e o Fiore.
Mas aí, tudo. Veja só, respeitando, né, os nossos parceiros mais experientes, mas tipo, não tem como você comparar a seleção brasileira de 70 com a França de hoje, né? Porque são épocas distintas, né? Na minha opinião, por exemplo, proporcionalmente falando, aquela seleção de 70, ela estava muito acima dos concorrentes da época. Assim como a seleção de 82 também estava muito acima dos concorrentes, apesar de não ter sido campeão, né, naquele Mundial. E nesse ano, nessa Copa do Mundo, eu acho que todo mundo aqui da mesa concorda, a França está muito acima dos seus concorrentes. Daqui a pouco acontece alguma coisa de não ser campeão. Mas eu acho que essa que é a comparação, né? Porque épocas distintas é meio complicado.
Tá, mas a de 70 para mim foi a melhor de todas, não tenha dúvida.
O que, Matheus, temos que comparar é 70, 82, com essa mediocridade que o Brasil tem hoje.
Falou tudo, Fiore. Falou tudo.
Sobre a questão da França de agora, o Mbappé deu uma entrevista ontem, perguntaram pra ele se essa é a melhor França que ele já jogou. E o Mbappé é muito direto, né? Ele falou assim, só vai ser melhor se a gente for campeão do mundo. Então, quando a gente fala de 82, é claro que é uma seleção linda, que todo mundo lembra, mas assim, acho que o jogador campeão, o jogador vencedor, ele quer ser campeão. Então o Mbappé falou, se a gente não for campeão esse ano, não vai ser melhor que 18, porque em 18 a gente foi campeão.
É que aquele time da Itália que foi campeão, se classificou com 3 empates. Sim. Na primeira parte da Copa do Mundo, né? Coisas de uma competição eliminatória.
Meio-dia e 32, tem mais, Fabinho Fernandes.
O Fábio Carinato, acho que o Operário vai chegar entre os 6 primeiros da Série B. O Tubarão vai receber eles no dia 5 de setembro no VGD. Se o Londrina perder de novo, aí vou comprar uma camisa da equipe lá de Ponta Grossa, diz aqui o Fábio. O Nilson, o Botafogo estava vencendo o Sport. O Sport só conseguiu empatar no apagar das luzes. Falando do jogo entre Botafogo de Ribeirão Preto e Sport na noite de ontem pela Série B.
O Barleta bateu o pênalti ontem. O gol de empate do Sport, né? Já nos acréscimos, mas bateu, entre aspas, né? Bateu com nojo na bola, né? Que categoria.
O Daniel, na minha opinião, o Leque vai ter dificuldade para vencer o Botafogo. O contra-ataque deles, da equipe lá de Ribeirão Preto, é muito rápido. E o Sérgio Gomes, analisando friamente, o Lucas Marques está de saída do Londrina Esporte Clube, diz aqui o Sérgio Gomes, Matheus.
Vamos ver, vamos esperar aí pela sequência, tá certo? Passar dos dias, nós vamos pro intervalo comercial, na volta o Reinaldo vai trazer todos os detalhes do Londrina pro jogo da segunda-feira contra o América em Belo Horizonte, 12:34.
Bate bola. O grande encontro da equipe total. De segunda a sexta aqui na Paiquerê 91,7, 9:30 da manhã. Conexão Paiquerê com Fiore Luiz e Rodrigo Linhares. Conectando você com toda Londrina.
A cada safra, o ano começa a girar. De novo. No Sicoob tem crédito de plano para custeio, investimento e comercialização, do Promaf ao Pronamp, com gente que entende de agro ao seu lado.
Dá uma passadinha lá na agência do Sicoob, dá uma olhada nas condições do plano safra 26, 27, são muito boas.
O agro gira com o Sicoob.
Paiquerê 91,7.
Imagine sua empresa em salas comerciais modernas, amplas e climatizadas. No Twin Towers, oferecemos o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e elegância. Localizado estrategicamente no coração de Londrina, tem estacionamento próprio e acesso rápido aos grandes centros da cidade. Descubra o melhor custo-benefício na locação de salas comerciais. O Twin Towers é a escolha certa para você que busca um ambiente de trabalho exclusivo com infraestrutura de ponta. Visite nosso site em edificiotwintowers.com.br ou ligue para 99919-7555 e agende uma visita.
Deu vontade de uma cervejinha gelada, né? No Oliveiras Bar e Restaurante, toda noite uma promoção imperdível. Amistel só R$ 9,90. E pra acompanhar, frango a passarinho ao alho e óleo, rabada, dobradinha, caldo de mocotó, além das especialidades da casa. Bife de chouriço e tibone, prato feito e marmitex no almoço e no jantar. Oliveiras Bar e Restaurante, na Quintino Bocaiúva, 846, ao lado do Shopping Quintino, o último a fechar em Londrina. Entregas pelo iFood.
Olá, neste sábado, à 1 da tarde, você tem um encontro marcado com uma história que vai tocar o seu coração. No Mulheres na Paiquerê 91,7, eu, Cris Magaldes, recebo uma convidada que transformou seus maiores desafios em propósito, Nina Ferreira. Ela venceu o medo de se comunicar, tornou-se apresentadora de TV em Portugal, escritora e palestrante internacional. Em uma conversa emocionante, ela vai compartilhar como a fé e a perseverança transformaram a sua história. Uma entrevista inspiradora para quem deseja vencer seus medos, encontrar o seu propósito e acreditar que nunca é tarde para recomeçar. Te espero sábado, à 1 da tarde, no Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui, o protagonismo feminino tem espaço. Te espero.
Oferecimento:
a melhor comida chinesa da cidade, Restaurante Taiwan.
Bate-bola. O grande encontro da equipe total.
Meio-dia e 37 em Londrina, bate-bola desse sábado, 11 de julho, segue. Vamos agora concentrar as informações do Londrina, que em Belo Horizonte, na segunda, enfrenta o América pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Você, Reinaldo?
Pois é, Matheus. E ontem nós tivemos, né, duas entrevistas coletivas, duas apresentações. O Nino Paraíba, a gente vai ouvir um trechinho daqui a pouquinho, né, da entrevista coletiva do Nino Paraíba, e também do Tarik, que também vai falar conosco aqui no Bate-Bola, né? Dois jogadores que estão seguindo com a delegação para Belo Horizonte. Dos seis jogadores que são novidades, somente, né, somente um jogador que não pode atuar por questão de documentação, 5 das novidades jogando não, né? Viajando e podendo jogar. E até pra gente ouvir aqui os jogadores, vamos primeiramente com o Tarik, né? Que gostou, ele teve ótima impressão, né? Do seu retorno aqui para Londrina, especialmente por poder ver a estrutura hoje à disposição no estádio Vitorino Gonçalves Dias. Lembrando que o Tarik, né, esteve aqui vestindo a camisa do Londrina em 2021, quando Londrina não utilizava, né, o VGD, somente o Estádio do Café.
Eu fiquei surpreso quando cheguei aqui, na verdade, né, porque a estrutura que o clube está oferecendo para nós atletas, ela é muito boa. Aquele time do Londrina também era um time bom, né, passou por dificuldades, assim como no início da competição, esse ano o Londrina também passou por essa oscilação, e isso vai ser normal, você ter oscilação na Série B, mas eu acredito que a equipe está pronta, né? O Micali tem excelentes ideias de jogo, e eu acho que a gente tem tudo para dar certo aqui.
Você chegou pronto para jogar? Você já teve esse tipo de conversa com o Micali até diante, né, dessa saída abrupta do André Luiz? Boa tarde mais uma vez.
Boa tarde, estou muito feliz em retornar aqui, né? Eu joguei a Série B de 21 aqui. Foi um clube que abriu as portas para mim e eu sou muito grato também. Eu tive uma conversa com o Micali, sim, eu fisicamente estou bem, eu estava treinando lá. Vou buscar o meu espaço, né? Eu acho que estou pronto se ele precisar me utilizar, mas estou muito feliz.
Tarik, o que mudou de você de 5 anos atrás para agora, né? Você fez parte daquela campanha que o Londrina consegue se salvar, né, na reta final daquela Série B, né? Um time que dá uma arrancada final. E agora também o time busca essa arrancada para não correr riscos na reta final. O que mudou do Tarik de 5 anos atrás?
Ah, eu acredito que eu me tornei um cara mais experiente, né? Nesse tempo do Londrina daquela época até hoje, eu atuei aí, eu acho, em 160 partidas, mais ou menos, regularmente assim. Então são números bons. E eu acho que eu venho para agregar, para aprender também, né? Porque apesar de ter 33 anos, a gente sempre está querendo aprender um pouco mais.
Após a saída do Londrina em 21, você emendou 5 anos consecutivos jogando o Campeonato Paulista e também a Série B do Campeonato Brasileiro. o quão importante é essa vivência da competição, você chegando agora, já vai precisar talvez já jogar, porque o Londrina está precisando para essa posição, esse conhecimento da competição para o Londrina sair da situação que está.
A gente vem de boas partidas aqui, né? Uma sequência de, se eu não me engano, 4 jogos com vitória e empate, né? Consecutivo. E a vivência que eu tive, eu espero poder ajudar a rapaziada dentro de campo, fora, orientando também. E eu acho que é isso, cara. Não só eu, mas a minha família tem uma ligação com Londrina, porque com a cidade também. Porque a minha filha, a minha primeira filha, nasceu aqui em Londrina. Então eu tinha uma outra situação encaminhada, mas quando houve a possibilidade de vir para Londrina, eu comentei com a minha família e todos falaram, não, vamos para lá. Então, eu acho que busquei motivação nesse tempo lá na ponte fora, né? Na minha família também, porque eu gosto de jogar futebol. Eu acho que se você não tem esse brilho mais, esse frio na barriga, não tem por que mais você tá atuando. E foram momentos difíceis, eu até fico triste pelas pessoas que estão lá, mas é uma coisa que ficou no passado e hoje eu penso no Londrina.
É isso aí, pensamento no Londrina e o Tarek, que diante do quadro atual, né, Matheus, e amigos aqui do Bate-Bola, a gente pode até cravar que ele vai jogar, né? Não tem como não jogar o Tarek. E aí, mesmo sendo um tempo curto de preparação e de uma necessária adaptação ao modelo de jogo, né, ao sistema de jogo, mas o Tarek pelo menos vem em ritmo de competição, assim como o João Vitor, né, também em ritmo de competição, o Pablo Diego também jogando lá pelo São Bernardo, e o Tarek com um detalhe importante, ele até citou aí nesse trecho da coletiva, ele é um primeiro volante nato e que tem boa qualidade, né, na saída, e isso agrega muito ao modelo de jogo do técnico Rogério Micali.
Ele é mais ou menos jogador do que o André que saiu? Quem pode responder essa pergunta aqui no Bate-Bola?
É uma questão de característica, né? Eu acho que o André talvez ele seja mais desarmador, né? Um cara que faz mais desarme, que rouba mais bola. O Tarek tem essa característica de ter uma saída a mais com a bola no pé. É uma questão do que o Micali vai querer pro time dele. Eu acho que pro estilo de jogo do Micali pode funcionar o Tarek. Eu gosto mais pra Série B do André. Eu acho o André Luiz um jogador que pisava mais na área também, um jogador que fazia gol de cabeça, né? O André fez vários gols com a camisa do Londrina. O Tarek acho que entrega menos isso, mas ele entrega essa retenção um pouco mais ali à frente da defesa, essa saída de bola, vai fazer essa saída de três, né? Ele vai abrir pelo lado direito o Iago Lincoln e pela esquerda o Gabriel Lacerda, centralizar o Tarek para fazer a saída de bola. São jogadores de características diferentes. Eu acho o André Luiz para a Série B mais jogador, mas acho que o Tarek pode funcionar também.
Olha, segunda-feira até dei minha opinião aqui, Matheus, em relação à chegada do Tarek. Para mim não vai mudar muito não, tá? Eu acho que tá no mesmo nível.
Também.
Eu acho que nesse particular aí o Londrina não vai sentir muito não, viu, Matheus?
Agora, o problema maior, o Fiore Luiz, para resolver é o ataque, né? Porque Bruno Santos e Iago Teles para serem substituídos desse time é muito mais difícil, né?
É verdade, eu concordo plenamente com o Vanderlei. André Luiz e Tarek não tem nenhuma diferença fundamental na parte de qualidade técnica, não é? Tá certo? Agora, o ataque sim, o ataque vamos esperar, mas deve começar com o Vitinho, esse Pablo talvez, ou o Gilberto e o Mocelino, deve sair disso, né?
Tem 4 jogadores para colocar nesse ataque, 3 nas 3 posições do ataque.
Matheus, né, isso é um detalhe, né? É resgatando uma fala do Rogério Micali na última coletiva, né? Quando ele se reportou aos jogadores que estão saindo, ou que estavam saindo, né? Ele falou que o André Luiz estava saindo no melhor momento do André Luiz com a camisa do Londrina. Então, certamente, né? Isso provoca aí, convenhamos, um certo prejuízo, né, para a equipe nesse momento de readaptação. E outro jogador que foi apresentado ontem, a gente selecionou aqui um trechinho da coletiva, o, entre aspas, menino, Nino Paraíba, 40 anos, e lógico, né? Não faltaria pergunta a respeito da idade do jogador, e ele falou, olha, 40 anos para mim não é problema, porque eu sou um cara que me cuido e me cuido muito bem, vamos ouvir.
Aos 40 anos, hoje em dia, a idade é quem se cuida, e eu se cuido muito bem, desde a minha a época que eu comecei até agora, até os 40 anos, venho ali trabalhando forte, estou bem fisicamente, e estou à disposição aí. o professor. Uma briga sadia entre eu e o Cauê. Quem o professor optar por jogar a lateral vai estar bem servida. A gente sabe que o Cauê vem jogando muito bem, então vou esperar a minha oportunidade.
Nesses poucos treinos que você já fez, como que você avalia o modelo de jogo colocado pelo Rogério Micali dentro da sua característica de jogo? Você acha que há um bom encaixe já nesses primeiros treinos?
Sim, eu acho que os treinos do Micali é muito bom, um treinamento muito bom ali. Estou começando a se adaptar aos treinos dele e é muito bom o treino dele. Se Deus quiser, logo estarei pronto aí para ajudar aí o Londrina.
Nino, queria saber de você como foi o convite para vir para o Londrina e se o fato do Londrina estar na situação que estava, né, agora está fora da zona, mas quando você acerta ali, estava ainda dentro da zona do rebaixamento, foi algum impeditivo, foi alguma dificuldade para você acertar com o Tubarão?
Eu conhecia, né, algum jogador aqui, eu tinha jogado junto, conhecia também o presidente militante, então foi mais fácil para vir para cá.
Aí está, né, o trechinho do Nino Paraíba, 40 anos para ele, não é problema, né? Ele até brincou no outro trecho da entrevista que a molecada fala com ele, mas ô vovô, você tá correndo demais, né? E ele entrou nesse tom de brincadeira aí com a idade, Matheus.
Bom, ele disputa a posição com o Neto, né? Como é que chama o menino?
Cauê Leonardo, que tem a metade da idade dele.
Tem idade para ser filho do Nino, né?
Pois é, mas é um jogador experiente e acredito que vai ser útil. Claro, vamos ficar na torcida realmente para que esses jogadores que chegam deem certo, que aqueles que vêm para substituir os que saíram possam substituir a altura, porque o Londrina precisa seguir numa sequência positiva, né, Fiori?
Esse eu posso acreditar que vai ser titular absoluto da lateral direita.
E acho que o Arthur na esquerda também será titular Londrina. A defesa vai ficar completa. Agora vamos esperar a definição do ataque. Algo mais, Reinaldo?
Não, só para dizer, né, que o Londrina ainda está no mercado, né, Matheus? Procurando pelo menos aí mais 3 jogadores. E essas novidades poderão ser concretizadas ao longo desse final de semana, né? Os contatos não param. Pelo que a gente apurou, né? Cauê, Leonardo e Heron não saem do time por enquanto, né? O Matheus Camargo ontem comentou sobre isso. Com a passagem do tempo, pode ser que isso aconteça, mas nesse momento, né, até para não descaracterizar ainda mais o time, uma das preocupações do técnico Rogério Micali é justamente a manutenção, né, de um jeito de jogar com o maior número possível desses jogadores. E aí, né, individualmente, vai entrando um hoje, outro amanhã, outro depois, né, para o time não perder a sua característica. Kozlinski, Cauê Leonardo, Iago Lincoln, Gabriel Lacerda e Heron. E aqui um parêntese, né? A gente até poderia ter destacado ontem. O Wallace, ele fez uma postagem elogiando demais os zagueiros, né? Tanto o Caio, que está lutando para voltar à titularidade, como o Iago Lincoln e Gabriel Lacerda, né? O Wallace, no auge da sua experiência e pela sua posição de liderança, ele colocou os colegas de função na parte mais alta, né, do que é o Londrina hoje. Ele até disse que Iago Lincoln, na avaliação dele, tem tudo para 2030, né, ser um jogador convocável, né, na avaliação do Wallace. E para quem fala, né, com toda a categoria que tem o Wallace, convenhamos, são palavras pesadas. Kozlinski, Cauê Leonardo, Iago Lincoln, Gabriel Lacerda e Heron, Tarik, João Vitor, João Tavares e Paulinho Mocelin, Vitinho e Pablo Diego. Uma possibilidade de time para segunda-feira, Matheus.
É legal. Bom, jogo é segunda-feira, temos ainda hoje, amanhã, domingo e segunda, 19h, o jogo contra o América lá em Belo Horizonte. Fabinho Fernandes, traga pra gente a opinião do ouvinte.
O Davi Fernandes pelo WhatsApp, Matheus, vou de Tubarão 3-1 contra o América e vou torcer para Suíça e Noruega na semifinal da Copa. O Paulo Caetano, estou com o Vanderlei Rodrigues, essa contusão do Lucas Marques não convence ninguém. O João, vocês estão subestimando a Noruega e superestimando a Argentina. Não será surpresa para mim se passarem Noruega e Suécia. O Bruno, quero ver o Cucurella da Espanha contra Dembélé e Mbappé da França. O bicho é chato, diz aqui o Bruno. corre o jogo inteiro. O José Souza, como o Leque quer melhorar de pontuação na Série B se está perdendo seus principais jogadores? E o Prieto também participando com a gente aqui pelo WhatsApp, Matheus. Estou numa expectativa total para o jogo contra o América Mineiro. Tenho Londrina como meu time do coração. Podem acreditar, sou muito mais Tubarão que seleção brasileira. Encerrando nas décadas de 70 e 80, assisti jogos do Londrina em quase todas as cidades do Paraná, em companhia do meu amigo Jurandir Barroso, diz aqui o Prieto, Matheus.
Tá certo, um abraço especial, Prieto, a todos aqueles que nos acompanham, que mandam as mensagens, que ouvem a nossa programação. Agora é hora de Copa do Mundo com Matheus Camargo.
Na Paiquerê 91,7, Boletim da Copa. Oferecimento Rodela Multimarcas, 35 anos no mercado de automóveis. Laboratório Oswaldo Cruz, com 50 anos de experiência em análise clínica. Textone Tintas, cobertura imbatível dentro e fora de campo. Fim de obra, 40 anos. Limpeza e cuidado para a sua casa. Fast Car Premium, bateu, riscou. Fast Car Premium e Drexis Agro, o produtor rural em primeiro lugar.
Quarta de final da Copa do Mundo neste sábado será de duelo entre artilheiros e de choque entre atual campeão mundial contra uma das surpresas da Copa do Mundo.